Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, igreja. É o seu desejo que você acabou de cantar, de verdade? Sonda-me. Quebranta-me. Transforma-me. Enche-me. E usa-me. Assim seja. Esse é o desejo de Deus, que o Evangelho nos transforme à imagem e semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar de um tema que no nosso país dá assunto, dá pano para manga, sobre ofertas, sobre contribuição, sobre esse desejo de Deus de que a gente participe da obra dele e do seu reino com os nossos bens, recursos, talentos, habilidades. Então, infelizmente, tem muito ensino equivocado ao lado da palavra de Deus, mas a palavra de Deus nos fala sobre as ofertas voluntárias ao Senhor. Então, vamos olhar ainda no livro de Êxodo. Então, eu pretendo dividir esse assunto que está no capítulo 35 de Êxodo e 36 em duas vezes. Então, hoje e domingo que vem. Acho que depois disso a gente vai ter passado aí pelo livro do Êxodo, praticamente completo, claro, alguns trechos um pouco mais abreviados. Mas esse tem o seu lugar aqui importante sobre oferta voluntária ao Senhor. E conta-se que uma igreja estava desejosa de fazer um projeto social para as crianças do bairro, mas o galpão que a igreja tinha goteiras, precisava de pintura, não tinha os equipamentos, os móveis, e o pastor então fez uma pregação, fez um culto, dizendo: gente, nós precisamos aí de pessoas que vão contribuir, que vão ajudar para a gente transformar esse lugar um lugar agradável e gostoso para receber as crianças que iam passar o dia e ouvirem a palavra de Deus e poderem ter alimentação e tudo mais. E ele falou assim: vocês ouviram, vão para casa e orem a Deus, e aqueles que tiverem o coração disposto para participar dessa obra, desse projeto, então, domingo que vem, ou enfim, durante a semana, tragam, considerem aí diante de Deus a sua oferta. E logo durante a semana, uma senhora trouxe o seu envelope com recursos, e depois um outro falou assim: eu dou o telhado, o outro falou assim: a pintura está aqui, o outro chegou e disse: olha, eu não tenho talvez grandes fortunas, mas eu sei mexer com encanamento. O outro foi aparecendo e dizendo: olha, eu faço comida, posso fazer as marmitas aí para as crianças. E eu sei que, assim, essa igreja encontrou ali uma unidade, uma participação, cada um com seus talentos, dons, habilidades, recursos. E o projeto começou logo, conseguiram, de fato, transformar esse lugar num lugar gostoso. E as crianças foram recebidas e a obra de Deus foi feita. E é nesse espírito que eu gostaria que nós lêssemos esse capítulo 35, partes dele, porque é isso que aconteceu. Houve um mover de Deus para que o povo participasse da construção do tabernáculo, da construção do santuário, que era o santuário a Deus, o desejo de Deus de habitar no meio do seu povo, e Deus queria que o povo participasse dessa morada onde Deus estaria para estar no meio do seu povo. E nós lemos então no capítulo 35 do Êxodo, dos versículos 4 a 9, o seguinte: disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente a trará por oferta ao Senhor, ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix, pedras de engaste, que são fixações ali para a pedra não ficar solta, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E agora dos versículos 20 a 29. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem cujo coração o moveu, e cujo espírito o impeliu, e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem possuidor de estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de animais marinhos os trazia. Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze por oferta ao Senhor a trazia. E todo possuidor de madeira de acácia, para toda a obra do serviço, a trazia. Todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado: estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos de cabra. Os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral, e os arômatas e o azeite para a iluminação, e para o óleo da unção, e para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher, cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta, para toda a obra que o Senhor tinha ordenado se fizesse por intermédio de Moisés. Até aqui. Ofertas voluntárias ao Senhor. E eu queria trazer desse texto alguns princípios, algumas considerações a respeito desse tema. A primeira, ofertar é uma ordem. Veja lá nos versículos 4 e 5. Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor. Apesar de ser uma oferta voluntária, o Senhor tinha dado uma ordem a Moisés, que está repassando para o povo, para todo o povo, dizendo: façam uma oferta voluntária ao Senhor. Portanto, ofertar não é uma opção, não é uma recomendação, não é uma dica de Deus, mas uma ordem para os seus filhos, que entenderam aquilo que é o grande projeto de Deus de salvar a humanidade. E quando nós falamos em ordem, sinceramente, a gente gosta? Fala para mim. Quando você recebe uma ordem, um imperativo, você fica feliz? Qual que é a primeira reação quando a gente recebe uma ordem? Oh, peraí, quem que está me mandando aqui, né? E logo surge um bloqueio quando a gente ouve, né, uma ordem, não importa qual seja a ordem, a gente não gosta. E eu quero ajudar você a entender por que que a gente não gosta. Porque o pecado, ele trouxe um monte de coisas ruins. E uma das coisas que ele trouxe é que a gente quer ser dono de nós mesmos. Qual que foi a proposta de Satanás? Vocês serão como Deus. E Deus gosta de receber ordens? Não o nosso Deus, né? Alguém que se acha que foi a proposta de Satanás, né? Vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Então, se eu sou conhecedor do bem e do mal, e sou quase como um Deus, eu sei o que eu devo fazer, e não quero receber ordens de ninguém. Então, quando a gente ouve ordens na palavra de Deus, a gente tem uma distorção do que é a ordem de Deus e dos seus mandamentos e tudo que a gente lê nas Escrituras. E eu quero ajudar a dizer, olha, essa é uma percepção errada que o pecado trouxe da gente ter aversão às ordens. Mas por que que a gente precisa de ordens? Porque o pecado cegou a gente e a gente nem sabe mais o que é bom, o que é ruim. O pecado trouxe um problema onde a gente precisa de Deus para saber o que é certo, o que é errado. É o que você fez, você que tem filhos, né? Você teve que dar ordens desde pequenininho, porque os nossos filhos já nascem com um coração que não sabe o que é certo e errado. Eles precisam desse balizamento. Então, quando Deus dá uma ordem, Ele dá uma ordem para o nosso bem. Ele dá uma ordem porque Ele sabe que a gente não vai acertar sozinho. Então não olhe a ordem de Deus como sendo alguém que precisa se autoafirmar, como Deus que precisa ser líder e mandão, nada disso. Ele faz isso com muito amor, porque Ele sabe que a gente ficaria perdido se não tivesse as ordens, as leis e a direção para o que a gente deve fazer, o que nós não devemos fazer. E esse é um assunto que Deus diz, então, olha, você quer ser feliz? Você quer participar daquilo que eu estou fazendo? Então, oferte, contribui. E isso vai ser muito valioso para você, porque Deus não precisa do nosso ouro, nem da sua prata, né? Deus já é dono de todas as coisas, mas é uma ordem para o nosso bem, porque Ele nos ama e isso vai nos fazer bem e participantes, nos dando alegria do que Deus faz e deseja fazer. Então, nesse sentido, ofertar é algo que Deus deseja que você obedeça e te fará bem. Tudo bem? Deu para entender até aqui? Uma ordem com muito amor, com muito carinho. Dois, um segundo princípio. Ofertar é dar do que já temos. Olha o que diz o versículo 4 e 5. Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes. Não é para tomar nem do outro, né? E nem para tomar do que a gente não tem. Tomai do que tendes, uma oferta para o Senhor. Isso é legal demais, né? Porque é uma ordem totalmente possível de ser vivida, de ser obedecida. Deus não pede o que você não tem. Deus começa com o que você tem, o que você já recebeu. Então, quando você diz que não tem, você está equivocado. Você está fazendo Deus de mentiroso. Porque Deus já deu pouco ou muito. Ele que decide isso. Mas Ele diz: tomai do que tendes e faça uma oferta ao Senhor. Você se lembra da viúva de Sarepta? Que ela tinha ainda um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite para fazer um bolo. E o profeta chega e faz um bolo para mim, né? Mas é o finalzinho, eu vou fazer para mim, para o meu filho, e depois a gente vai morrer. Não pode fazer, porque não vai faltar farinha e não vai faltar azeite. História interessante, né? E bonita. E a mulher, crendo nessa palavra, ela usa o finalzinho que ela tinha de farinha e de azeite, traz o bolo. E experimentou até que voltou a chuva e a plantação experimentou que a farinha não acabou, o azeite não terminou. Ela ofertou, entregou aquele restinho, confiada de que Deus iria cumprir com a palavra que o profeta tinha dito a ela. Você se lembra do garoto na multiplicação dos pães, o lanchinho dele? Quantos pães tinham? Uma delas, pelo menos, 5 pães e 2 peixes. Ele deu do que tinha. E o Senhor Jesus multiplicou e alimentou milhares de pessoas. Deus sempre começa com o que você tem. Ele dá tudo para você, dá tudo para nós, para mim, e Ele só pede daquilo que Ele já lhe deu. Oferta será, nesse sentido, sempre uma prova de fé, para pegar uma parte daquilo que Ele já te deu e para entregar para a Deus e para o reino, para o avanço da obra dEle. Não é uma questão de matemática, não é uma questão de calcular, é uma questão de obediência. É uma ordem e Deus só pede daquilo que Ele já lhe deu. Terceiro princípio e consideração: ofertar é um ato voluntário. Olha o versículo 5. Cada um, de coração disposto, voluntariamente atrará por oferta ao Senhor. Deve ser algo voluntário, de coração, com alegria. Outras traduções dizem coração generoso, coração voluntariamente disposto. E o Novo Testamento usa a mesma linguagem do que nós estamos vendo aqui no Antigo Testamento. 2 Coríntios 9:7 diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, ou por necessidade, ou constrangimento, porque Deus ama a quem dá com alegria. Interessante, é uma ordem, mas Deus espera que seja voluntariamente. Que a gente obedeça a isso, não forçado, não coagido, mas que seja por prazer de obedecer a Deus. Segundo tiver proposto no coração, é voluntariamente. Não com tristeza ou por necessidade, é não forçado. Deus ama quem dá com alegria. E a gente pode incluir nesses princípios todos o dízimo também, que é uma forma de ofertar. É também uma contribuição. Deus espera que você e eu contribuemos, ofertemos de coração disposto. E aponta isso para uma oportunidade, para um privilégio. E não por uma lei ou por uma obrigação. Tem que ser um ato que não pesa, no sentido de, ai, a igreja está pedindo, ai, não tem outro jeito, então vou ter que colocar a mão no bolso. Tem que ser alguma coisa com um prazer, com uma alegria, com uma disposição. A gente vai ver logo, logo qual a motivação por detrás disso. Mas Deus espera que seja uma demonstração do nosso amor por Ele, da nossa gratidão. E fazendo assim, honrando a Deus, que tudo nos dá. Moisés não fez pressão, não teve lá, traga aqui a sua oferta aqui na frente. Não teve manipulação, não teve nada de, assim, de uma cara assim para levar as pessoas a darem e depois se arrependerem. Não, estou repassando uma ordem do Senhor. Está aqui o desejo de Deus de fazer uma morada e Ele espera que vocês participem desse projeto. Quarto princípio, ofertar é dar coisas prontas. Versículos 5 a 9 dá a lista de coisas que as pessoas trouxeram. Ouro, prata, bronze, e eu vou pensar algumas coisas nessa ideia de que há coisas prontas, que Deus espera que nós ofertemos. Azeite, especiarias, pedras de ônix e etc. Coisas prontas que foram recebidas assim e simplesmente estão sendo entregues da forma como foram recebidas. Qual a origem desses bens, desses materiais, dessa lista de coisas? Vocês se lembram de onde veio? Vocês se lembram, né? Foram dados quando o povo saiu do Egito. Lembram? Né? Na última noite, lá, Deus já havia anunciado para Moisés, lá na sarça ardente. Olha só o que diz Êxodo 3. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. E quando chegaram, naquela noite, então se passou um tempão depois da chamada lá de Moisés, na última noite nós lemos em Êxodo 12, e o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. E aí o povo então levou todos esses bens nessa caminhada no deserto, e chegou o momento então onde Deus diz, então agora tomem daquilo que vocês receberam e ofertem aquilo que vocês receberam de graça, porque foi um movimento de Deus, e agora então participem com esses materiais, esses bens. Então ofertar é dar daquilo que está pronto, que a gente recebeu. Mas também, um quinto princípio, ofertar é dar coisas trabalhadas. Olha o versículo 25 e 26. Todas as mulheres hábeis traziam o que? Por suas próprias mãos tinham fiado. Estofa azul, púrpura, carmesim. Então era um trabalho aí de costura, de, enfim, tecidos com bordados e tudo mais. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos de cabra. Então tinha muito serviço também por detrás desses materiais, e que esses também foram ofertados. Então tem coisas que a gente oferta, que a gente recebe de um jeito, entrega do mesmo jeito, e tem coisas que são fruto do nosso serviço, do nosso trabalho, e que então é produzida alguma coisa diferente, bonita, e essas também, Deus se agrada que sejam ofertadas. Então isso tem a ver com os nossos serviços, isso tem tudo a ver com as nossas capacidades, talentos e habilidades que Deus nos deu, que trabalhados produzem alguma coisa. Isso tem que ser também oferecido e ofertado, entregue voluntariamente ao Senhor. Isso tem tudo a ver com a mensagem do Novo Testamento, por exemplo, na parábola dos talentos, onde um recebeu uma quantidade pequena, dois, outro três, cinco e tal, né? E deve produzir, deve usar aquilo lá, fazer render para que seja ofertado para o Senhor. Então as quantidades são diferentes para cada um, mas todo mundo recebeu alguma coisa, algum talento, alguma habilidade, né? E a gente vai ver provavelmente domingo que vem também dons espirituais. E esses também devem ser oferecidos voluntariamente ao Senhor. E aqui eu tenho que parar um pouquinho e dizer o quanto eu vejo isso na nossa igreja. A gente pode melhorar nisso? Com certeza. Mas se você tem uma voz bonita, afinada, O que você tem feito com ela? Tem ofertado essa voz para Deus? Se você cozinha bem, você tem servido para, de repente, convidar pessoas e virem experimentar a sua comida gostosa? Que nem a minha mãe fez por muitos anos, que nem a Helena tem feito, né? Uma comidinha boa, alguém que sabe ali fazer um prato gostoso. É um meio de a gente ofertar e a gente amar pessoas e aproveitar essas oportunidades para falar do Senhor Jesus. Se você tem a habilidade de costurar, você tem costurado, a exemplo de Dorcas. Você se lembra de Dorcas? Quando ela morreu, as mulheres viúvas falaram assim: essa mulher não pode morrer. Tem que dar um jeito. Mandaram chamar o apóstolo Pedro. Pedro, ressuscita essa mulher, que essa mulher não pode ir embora. Né? E aí o que elas fizeram? Elas mostraram as roupas, as túnicas, as coisas que ela tinha feito para elas. E Dorcas ressuscitou, né? E continuou provavelmente costurando. Né? Se você tem essa habilidade, você usa para quê? É oferecida para que Deus seja glorificado? Se você é bom em organização, tem salas aqui na igreja que precisam ser organizadas. Dedica uma hora, duas horas, fala assim: vou dar um trato aqui. Mas desde que você tenha esse talento de organização, porque a gente precisa de gente para bagunçar mais. Que tem os bagunceiros também, né? São habilidades, são dons diferentes. De repente, numa casa, tem uma mãe lá aflita que não sabe arrumar as coisas e tal, uma bagunça. Fala assim: eu sei, tenho, Deus me deu capacidade para organizar. Não é mérito seu, você recebeu isso. Mas oferte, use para a glória de Deus. Se você dispõe de mais tempo, tem gente que tem mais tempo. Eu, por exemplo, tive um trabalho em alguns períodos da minha vida, em certos trabalhos, não tinha trabalho. E eu podia fazer muitas outras coisas durante o tempo do trabalho. Então foi bênção de Deus, né? Não estava roubando a empresa, porque não tinha trabalho, era conhecido, mas teve dias, teve semanas que não tinha. E aí, que bênção poder, então, mandar mensagem, ligar, preparar estudos e tal, no horário de trabalho. Quem que dá isso? É Deus. E se você tem esses tempinhos, como você usa? É para o avanço do reino de Deus? Se você sabe limpar como ninguém. Tem gente que sabe limpar, tem gente que não sabe segurar uma vassoura. Eu já vi isso no acampamento, né? Pessoas assim que não sabem como é que segura mais uma vassoura, porque alguém sempre fez por ela, né? Mas se você tem jeito, ofereça-se. Tem muito lugar para limpar e você com isso dá um testemunho, né? De que, olha, eu recebi, estou aqui querendo usar para amar pessoas. Se você escreve bem, se você filma bem, se você toca bem, se você sabe maquiar bem, se você vende bem, se você compra bem, se você dirige bem, você pode se oferecer para levar alguém da igreja que depende de táxi, de Uber, para o médico, por exemplo. Né? Quantas possibilidades a gente ofertar gratuitamente aquilo que a gente recebeu gratuitamente. E quero agradecer por todos aqueles que vieram nesses 2 dias de IBF. Levanta a mão quem participou desses 2 dias, seja num dia, no outro, ou os dois e tal. Obrigado. Que bênção, né? Ter esse voluntariado numa sexta-feira, num sábado, e participar desse tempo aí, amando as crianças e os adolescentes, cantando, cortando um bolo, limpando o chão, dando o estudo, a história bíblica, contando ali que Jairo estava desesperado com a filha, doente, né? Que acabou morrendo, mas Jesus foi lá e ressuscitou a menina. E poder contar essas histórias tão, tão lindas, a de Zaqueu, que subiu na árvore, e no meio daquela multidão Jesus vê aquele homem, vai na casa dele, ali presencial, não era uma reunião por Zoom, né? E vai na casa dele, e ali há uma transformação nesse homem, desejoso de consertar tudo aquilo que ele tinha feito de errado. Entrou salvação naquela casa. Então, quantos participaram? Alguns participaram à distância, orando durante a IBF. Eu sei de alguém que orou durante a IBF. Eu estou orando aqui por esse tempo. Outros contribuíram, não puderam vir presencialmente, mas falaram: está aqui uma oferta para ajudar. Outros: eu vou mandar aí um bolo, vou mandar alguma coisa para ajudar na alimentação. Que bênção, quantas formas. O cristão não tem tédio, gente. Não tem tempo para dizer assim: o que eu posso fazer? Só olhar para aquilo que Deus já te deu. olhar para o seu vizinho, olhar para a sua família, olhar para a igreja, olhar para o mundo e falar assim: Deus, quantas oportunidades, e simplesmente obedecer a esta ordem de ofertar aquilo que você recebeu gratuitamente de Deus. No som, na transmissão, essa turminha que fica aí atrás, né? Para permitir que pessoas em casa possam também participar desse culto. Os que estão na EBD Kids, os que estão no berçário. Imagine alguém que não sabe cuidar de bebê e a gente levar no berçário lá. Depois de uns 2, 3 domingos, um bebê vai ter caído, o outro não vai ter comido, o outro vai ter, né, fralda suja. São habilidades, talentos diferentes. E cada um encaixado ali, né, serve para embelezar a igreja de Cristo, a obra de Deus neste mundo. A recepção, a confraternização, nas flores, na secretaria. Deus começa pelo que você tem. E aí a gente tem que tomar um cuidado, porque às vezes a gente se compara, ou fica assim: nossa, eu gostaria tanto de ter aquela habilidade do outro, e você se priva de usar a tua, querendo sempre aquilo que o outro tem. Não, olha para aquilo que Deus te deu e fala: é disso que Deus vai me cobrar. Você vai prestar conta daquilo que Ele te deu, tomai do que tendes. E é importante que você e eu entendamos uma vez por todas, 1 Coríntios 4:7. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveres recebido? Gente, está claro de que se você tem alguma coisa e até se gaba disso, mas que não seja pecaminoso, né? Mas que você tem um orgulhozinho tanto ali, puxa, que bênção, aquilo que Deus me deu, as capacidades que Ele me deu, você recebeu. O que é que você tem que não tenha recebido? O que é que você tem que você pode dizer: eu conquistei, eu mereci? Não, foi graça de Deus. Um sexto princípio: ofertar é ato de gratidão. Êxodo 3:22 e 12:36. E os termos ali são o seguinte: e despojareis os egípcios, a gente leu esses dois trechinhos, mas eu destaco a última frase: e despojareis os egípcios, e despojaram os egípcios. Apesar de não ter havido guerra, essa palavrinha é uma palavrinha num contexto de batalha. Vocês sabem o que é o despojo, né? Quando duas nações, dois povos brigam, aquele que venceu, o que ele vai fazer com todos os bens e pertences do vencido? Ele vai lá e toma, né? E a gente vê isso várias vezes na Bíblia, né? Tomaram do despojo do inimigo. Então, aquele que é vitorioso, ele acaba se apropriando desses bens, do despojo daquele que foi vencido do inimigo. É o prêmio da vitória. Isso é uma figura bonita, se a gente olhar para essa realidade do povo hebreu que saiu do Egito, saíram vitoriosos, né? Que vitória foi essa? Não houve armas dos dois lados, mas tudo aquilo que aconteceu, as pragas, foram prova de que os deuses egípcios não foram capazes de vencer, né? O Deus daquele povo hebreu. O Senhor deu a vitória para os hebreus e pegaram desse despojo, eles não roubaram, mas foi fruto dessa vitória que Deus deu sobre todos esses deuses e sobre o povo, e eles então levam esse despojo todo, todos esses bens que a gente leu. Isso tem um paralelo bonito com aquilo que Cristo fez na cruz por nós. Colossenses 2:15 fala dessa vitória de Cristo: despojou os principados e potestades, os expôs publicamente, triunfando deles na cruz. Jesus ali na cruz, ele venceu sobre o pecado, sobre a morte, sobre Satanás. E essa vitória garantiu um despojo para você e para mim, o povo de Deus. De que forma? Quando o povo saiu lá do Egito, eles saíram de mãos cheias. E o que acontece quando você se arrepende dos seus pecados, nasce de novo? Você também começa a sua vida com as mãos cheias. São as bênçãos espirituais que Deus dá para aqueles que se tornam filhos e filhas de Deus. Isso Efésios 1:3 nos diz: nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então nós recebemos uma herança, nós nos tornamos herdeiros de Deus. É como se Ele entrega esse despojo, porque houve uma vitória, e Ele enche as nossas mãos e vidas de bênçãos. Que bênçãos são essas? A justificação, a adoção, a reconciliação, a liberdade, a esperança da glória, a paz com Deus, o perdão, a vida eterna, o Espírito Santo, uma igreja, uma comunidade. Quantas bênçãos, alegria e tudo aquilo que vem como resultado do Espírito Santo em nós. Nós nos tornamos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Então, uma linguagem bonita nessa libertação. Eles despojam os egípcios, saem de mãos cheias. E nós também, quando nascemos de novo, somos enchidos de bênçãos espirituais. Aí eu te pergunto, para quê? Ou o que que nós vamos fazer com esse monte de despojo espiritual que Deus nos dá? Para serem compartilhados. Deus não te encheu para você ficar cheio. Deus te encheu para você dividir, para você repartir. Abençoados para abençoar. Essa é a mensagem desde Gênesis. Que Deus nos abençoa para você abençoar. E você vai ver várias vezes quando eu mando uma mensagenzinha de aniversário. Que Deus te abençoe muito, 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 muito. Mas não é para você ficar cheio de bênçãos. Mas para você abençoar outros. Compartilhar. E você então, assim como o nosso Senhor fez, dando gratuitamente. Por isso que, por trás disso tudo, é uma gratidão profunda àquilo, a Deus, por aquilo que Ele fez. E aí, se eu recebi tudo isso, Ele me dá elementos para eu demonstrar a minha gratidão. A gente nunca vai conseguir retribuir todo o amor de Deus, mas é também nesse espírito de retribuição, de dizer, olha, é o mínimo que eu posso fazer, é te obedecer, ofertando, distribuindo, compartilhando parte de tudo aquilo que o Senhor me deu e com o que o Senhor me enriqueceu. Um sétimo princípio, ofertar é para todos. Versículo 22, 23, 25, 27, 29 diz, vieram homens e mulheres, trouxeram. Todo homem possuidor de, tararara, trazia. Todas as mulheres hábeis, traziam. Os príncipes traziam, os filhos de Israel trouxeram. Então, ninguém fica de fora. Não há quem esteja desculpado. E presta atenção aqui, se você uma vez já disse, ah, mas pastor, o senhor não sabe quanto eu ganho. Mentira, porque não tem quantidade que se torne desculpa para não ofertar. Ah, mas Deus me deu poucas coisas, tenho poucos talentos, pouca habilidade, eu só sei fazer. E aí a pessoa fica pensando lá. Não tem desculpa. Se você recebeu um talento ou recebeu 10, você é responsável de compartilhar o pouco ou o muito que Deus te deu. Isso é interessante, porque às vezes a gente se esconde atrás de os coitadinhos que estão desprovidos e que receberam menos, que são menos capacitados ou que ganham menos. Não tem, não é quantidade, é proporcionalidade. Isso a gente vai ver domingo que vem, Deus permitir, que é outro princípio, né? E aí vem as desculpas, mas eu sou doente, mas eu não sou rico, eu aposentei e preciso viver com meu salário pequeno, eu ganho pouquinho e tal. E a gente se lamenta, porque a gente ainda não entendeu que é para o nosso bem e que Deus não vai pedir jamais daquilo que Ele não te deu. Então, primeiro, é um conserto de dizer obrigado por aquilo que o Senhor já me deu. E quando a gente entra nesse contentamento, eu vou dizer para você que Deus, Ele poderá te dar mais, porque você entendeu o primeiro passo, que é aceitar a condição que você se encontra hoje. Porque se a gente não é fiel nessas coisas pequenas, Deus não vai te confiar coisas maiores, porque Ele já encontrou aí no seu coração ainda algum bloqueio aí com isso. E eu tenho experimentado e tenho visto muitas histórias bonitas de gente que consegue se desprender daquilo que recebeu de graça. E quando isso é usado, Deus multiplica. É um fenômeno que não é matemático. Mas eu posso contar para vocês várias histórias de pessoas da minha vida, da minha família e pessoas que vivem isso. Isso não é teologia da prosperidade. Mas é o cuidado de Deus e a bênção de Deus sobre aqueles que obedecem simplesmente. e que se alegram de viver e de participar dessa construção, dessa morada de Deus no nosso meio. Isso contribui para que Deus se faça presente aqui neste mundo, através de você. O mundo precisa ver Jesus. E você é templo do Espírito Santo. Então, quando você contribui, você está participando para que as pessoas vejam essa morada de Jesus aqui na Terra, aqui neste mundo. Então, Deus espera que nós ofertemos coisas prontas, coisas trabalhadas que têm a ver com todos os serviços, os dons. E isso é para todos, para uma criança, para um jovem, para um adulto. Deixa eu contar para vocês, alguns domingos atrás, um JP, lá de Santana, filho do casal Alex e Juliana, estava lá com a guitarrazinha dele, sem som, guitarra de brinquedo, né? Com as cordinhas ali, bonitinha e tal. E quando eu cheguei, a mãe falou assim: olha, o João Pedro quer falar com você. Aí, pois não. Eu falei: eu posso tocar no louvor? Ele tem 4 anos, né? E eu falei: se você tocar para o Senhor, você pode, né? Se você pegar esse instrumento e você quiser louvar a Deus com isso, então você pode. Ele ficou todo feliz. E ele participou do ensaio e tocou lá, né? Sem som, mas fazendo durante toda a música, participando, né? Aí teve um outro domingo, que só na hora do culto ele queria tocar, e a mãe falou: você não ensaiou, então você não vai tocar. Olha só, desde pequeno, como a gente pode ensinar princípios, né? E ele ali tocava, claro que ele imitava talvez alguns modelos que ele vê aí por aí, né? Mas um desejo de louvar a Deus, né? Ali com a participação dele. E graças a Deus que Deus me deu essa resposta, que eu poderia dizer: não, você é pequeno, quando você crescer tal, um dia você toca tal, né? E poderia ter causado um outro, né? Uma dificuldade, um bloqueio. Então, desde criança, para usar aquilo que são as habilidades, talentos, capacidades. E foi tão bonito. E ele continua, quando ele ensaia, ele toca, né? E dou graças a Deus pelos meus pais que me ensinaram desde pequeno a, quando recebi uma mesada, quando recebi um dinheirinho, separar o dízimo. Eu tenho uma cadernetinha até hoje. Às vezes meus filhos olham e falam: ah, que legal, né? Assim, ganhei, sei lá, R$5. Então, 50 centavos para dízimo, né? Ah, ganhei um presentinho de Natal, R$20. R$2 para o dízimo, né? E ofertar para missões. Ah, ganhei um dinheirinho. Vamos pensar, quem está precisando, né? Quem está necessitado? Um missionário, uma instituição que prega o evangelho, que trabalha com, enfim, crianças, adolescentes e assim por diante. Então, ensine. Se você tem filhos pequenos, não espera ele crescer, começar a trabalhar para você ensinar que ofertar é coisa de Deus, de forma saudável. E se você ainda é alguém que ainda não entendeu isso, então, que Deus te transforme como a gente cantou, para que você entenda que isso não é um peso, não é um fardo, mas isso é uma oportunidade de você glorificar Deus e de louvar e dizer: Deus, é o que o Senhor me deu, está aqui, eu estou demonstrando a minha confiança, a minha fé no Senhor que prometeu que não vai faltar nada. Algumas aplicações e implicações. Obediência. Eles saíram e ofertaram. Eles ouviram o chamado e obedeceram. Como nós falamos, Moisés não precisou ficar ali insistindo a tarde inteira: gente, precisa de mais estofo azul. Gente, precisa de mais ouro. E a gente vai ver domingo que vem que chegou uma hora que Moisés falou: gente, para, tem suficiente. Não tem mais o que fazer com tantas ofertas. Que legal, né? Já pensou? O texto diz: então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. E veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu, e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Por que é que alguns têm tanta dificuldade de ofertar, de contribuir, de se dispor? E aí, a gente sabe, né, como todas as demais áreas que Deus pede de nós. É falta de fé, é falta de confiança. É falta de ouvir a palavra de Deus e entender: se é de Deus, é bom, vou viver. É o nosso coração duro, é a nossa cerviz, né, que não se dobra a aquilo que vem da parte do Senhor. E essa obediência não é uma obediência pontual. Aí você sai do culto: nossa, pesou, o pastor pegou hoje pesado, né? Não. Fala assim: Deus, isso é com o Senhor, não é comigo, não é com a igreja. Não estou fazendo campanha para que a igreja tenha mais ouro, prata, pedras de ônix e pedras de engastes. A motivação é mostrar que esse é um ensino bíblico. E a única resposta que você e eu temos é: obedeça. E faça isso voluntariamente, com alegria, com a disposição de falar: é para o Senhor. E com constância, com fidelidade. Porque Deus, Ele se agrada da perseverança. Uma segunda aplicação, implicação: ofertar é satisfação garantida. A gente gosta de saber, mas o que eu vou ganhar com isso? Pois o Senhor Jesus já falou que é alegria plena. E se você acredita na palavra de Deus, você vai ter que ouvir isso e falar assim: é verdade? Se você tem fé, vai ter que dizer: é verdade. Olha o que Jesus disse em Atos 20:25: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar que receber. E aí, vocês concordam comigo? A gente gosta de receber, né? Eu gosto de receber. Mas sabe o que eu vi nesses dois dias, como em outros eventos da igreja? As pessoas que serviram saíram felizes. A gente tem um grupinho lá da IBF: ah, foi muito legal, que não sei o que e tal. A gente sai enchido, pleno, sai bem-aventurado, porque a gente deu, porque a gente contribuiu. E quantas visitas que eu não fiz pensando em dar alguma coisa para quem estava lá num leito, né, de hospital ou numa casa. E você sai enriquecido, né? Porque o dar é melhor do que o receber. Só que a nossa cultura interior, por causa do pecado que nos fez egoístas, a gente gosta de receber, a gente gosta mais de receber do que de dar. O pecado fez isso também. E mais, no nosso país, eu diria ainda que é reforçada e incentivada a ideia de que receber é mais importante do que oferecer. De que receber é mais sortudo do que você participar dando. E agora a gente entra na cultura que é a bíblica, onde Jesus diz: tem uma outra cultura que o mundo não entende. Mas essa cultura bíblica é aquela que você vai ser mais feliz em dar do que em receber. Isso é pela fé que você vai viver, não tem outro jeito. Mas eu posso dizer para você que é verdade. Alguns desafios, e vamos para o final. Dizime: considere ofertar 10% do que Deus lhe tem dado. 2. Oferte para missões, oferte para missionários, oferte para acampamento, para instituições que priorizam a pregação do Evangelho. E aí Deus vai te dar N milhares de possibilidades. 3. Sirva na igreja, participe do projeto social. Deus permitir, a gente começa dia 7. A gente precisa de inscrições ainda, né? Mas você pode usar o seu talento de convencer pessoas, separar uma tarde, vir aqui no bairro. A gente vai ter aí um milheiro de folhetos em papel para fazer divulgação no bairro. Procure Alex, a Sol, eu também. Ah, eu posso terça-feira à tarde, 2 horinhas, posso fazer distribuição aqui no bairro? Pode. Use o seu, sua habilidade e, de repente, conversar com pessoas na rua e você ter crianças que venham nesse projeto. A gente pretende ter 3 sábados por mês só, na média, porque vai ter feriado, vai ter sábados com mais dificuldade. E a escala que a gente pretende fazer é, num mês, vai ser um sábado só, porque a gente não vai, necessariamente todas as pessoas vão estar todos os sábados, mas a ideia é que seja um sábado sim ou não, para que não pese. Então, talvez num mês, se você se candidatar, vai vir um sábado, das 9h30 às 11h30. No outro mês, serão 2 sábados. E, alternando assim, não vai pesar. Mas se você separar isso, você vai estar ofertando para Deus do seu tempo, das suas habilidades. A gente precisa dos professores, que a gente já tem, Deus já mandou. Precisa de auxiliares para estarem junto com os professores. Precisamos de gente para conversar com os pais. Ah, eu tenho jeito para a gente evangelizar enquanto os pais estão esperando. A gente precisa de gente para cortar bolo, para preparar um lanchinho. A gente precisa de gente para estar ali fora fazendo a entrada, a saída e a proteção ali do portão. N possibilidades. E você pode participar. Temos aqui o Betinho, que vai ser um dos professores aí de jiu-jitsu, né? Que legal essa disposição das pessoas para esse projeto. Mas também tem tantos outros ministérios aqui na igreja, né? De recepção, de música, de mídia e tantas outras coisas. E você tem jeito para alguma coisa, então coloque à disposição de Deus. E quarto desafio aí, sirva no mundo. Abra sua casa para tomar uma pizza, comer uma pizza com algum vizinho, com algum amigo, né? Use aí suas habilidades para servir, fazer de repente um grupinho lá no seu trabalho para orar, para falar de Jesus, na sua escola, na sua faculdade. Use os seus talentos, use aquilo que Deus já te deu para fomentar, para falar desse nome que importa, que é o nome do Senhor Jesus. Então tem muitas possibilidades de você viver, como temos da igreja, pessoas que vão, mudam de cidade para cuidar de uma tia, de alguém, né, com o seu jeitinho, para ajudar pessoas que estão necessitadas, e quantas coisas que podem ser feitas. 3, Deus é o melhor. E aí não é qualquer oferta, isso é importante também. Provérbios 3:9 diz: honre o Senhor com as suas riquezas e com o melhor, com a melhor parte de tudo que produzir. E você sabe que o profeta Malaquias, ele repreendeu o povo porque estavam dando as sobras, né? Estava dando animal cego, coxo, enfermo, aquele que não custava para o sacrifício. Mas Deus espera que você e eu demos o melhor. E eu termino com 2 Coríntios, essa carta, capítulo 8, versículo 9, que aponta, nesse contexto de ofertas, olha só, o exemplo do Senhor Jesus. O contexto é de ofertas e diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Deus deu o melhor. Ele deu o seu Filho unigênito, esse Jesus que se ofereceu voluntariamente. Ele, rico de glória, ele se fez pobre, humilde, morrendo na cruz por você e por mim. Com um propósito. Olha aí, usando os talentos, capacidades de saber onde vai, que botãozinho vai apertar, né? Obrigado. O Senhor Jesus, rico de glória, se fez pobre, humilde, morrendo na cruz, com um propósito. De mudar você dessa pobreza espiritual para te fazer rico espiritualmente. A lógica desse texto é a seguinte: Cristo se deu por nós. Nós recebemos tudo pela graça. Agora, como é que você vai expressar essa graça? Em generosidade. Por isso, 2 Coríntios 8, 7 diz: destaquem-se no generoso ato de contribuir. Ofertar imita o caráter de Cristo. A cruz redefine o que é riqueza. A graça gera generosidade. E a oferta cristã é resposta, não é condição. Não perca o privilégio de ofertar voluntariamente ao Senhor. E que Deus te ajude a viver isso. De forma simples, mas que é tão prazerosa, tão, tão gostosa. Quem vive isso sabe. E se você não vive, eu não quero que você passe mais um mês sem experimentar o quanto é bem-aventurado aquele que dá. Senhor Deus, nós somos gratos porque o Senhor nos encheu de bênçãos espirituais. O Senhor, quando nós fomos alcançados, nós nos tornamos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Isso significa que a gente tem tudo. E o Senhor nos deu tudo e pede para a gente compartilhar. O Senhor Jesus voltou lá para o céu, mas deixou a gente. E cabe a nós, então, manifestar essa graça de Deus também através daquilo que a gente reparte, com tudo aquilo que o Senhor nos deu. Então dá, Senhor Deus, essa disposição, dá essa voluntariedade em nós. Move, Deus, os nossos corações, esta igreja, para que sejamos prontos para usar tudo aquilo que o Senhor nos deu para a Tua glória, para o avanço do Evangelho. para o avanço da Tua obra, Pai, para a salvação de crianças, adolescentes, jovens, adultos, Deus, para a transformação de vidas, para que mais discípulos de Jesus Cristo nasçam e façam diferença neste mundo. Senhor Deus, a gente tem que confessar como às vezes a gente é agarrado ao pouco que o Senhor nos deu, pouco aos nossos olhos, mas aos Teus olhos e talvez aos olhos dos outros muito. E pedimos perdão, Deus, quanto egoísmo, pedimos perdão, quanta retenção e uma dificuldade, Deus, de realmente ter uma vida e um bolso convertidos de fato nessa área. E, Senhor Deus, quero Te agradecer porque muitos e muitos, e esta igreja, Deus, tem experimentado obediência, Senhor Deus, nessa área. E eu quero Te louvar, sem, Senhor Deus, me esquecer de toda a generosidade, de todo o amor, toda a gratidão que tem sido manifesto por esta comunidade, Deus. Primeiramente ao Senhor, depois por esta igreja e por tantos fora, Deus, que a gente também fica sabendo desse desprendimento, desse amor. Seja louvado o Teu nome, que a gente cresça ainda mais, para que a pessoa de Cristo possa ser cada vez mais percebida nesse mundo que está em trevas. Em nome de Jesus. Amém.